UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E a hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, no Brasil, diversas organizações e movimentos sociais denunciam violações contra povos indígenas, trabalhadoras e trabalhadores rurais, quilombolas, travestis e transexuais, entre outros grupos, né? E lutam para que a justiça e a política ajam para proteger pessoas em situação vulnerável no país. Mas um dado triste é que o Brasil ainda é um país muito violento contra quem defende os direitos humanos, e a situação tem se agravado nos últimos tempos, tá bom? Isso é o que mostra o dossiê Vidas em Luta, Criminalização e Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil. O documento foi elaborado pelo Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos e divulgado nesta terça-feira. Os dados do relatório revelam que um defensor de direitos humanos, foi assassinado a cada 5 dias no país em 2016 e também no primeiro semestre desse ano. Então, a cada 5 dias morre um defensor dos direitos humanos no Brasil. Para falar sobre esse assunto, a produtora Gabriela Soares se conversou com o professor de Direito da UFMG, professor Carlos Henrique Haddad. Você ouve essa entrevista agora aqui no Conexões.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao senhor pela disponibilidade. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Para começar a nossa conversa, professor, a gente queria tratar de um conceito que é muito importante e que tem um entendimento equivocado muitas vezes. O que são os direitos humanos e por que a gente precisa deles?
Gabriela, eu agradeço muito o convite. E o direito dos direitos humanos é aquilo que nos faz, assim, ter motivo até para viver. O direito à vida, o direito à igualdade, evitar discriminações, aquelas necessidades básicas do ser humano, muitas vezes elas são defendidas por meio desses direitos, né? Então isso aí é muito importante para a vida em sociedade e para a própria existência do indivíduo.
Professor, existem grupos que hoje são mais vulneráveis na nossa sociedade? São negados direitos a essas pessoas?
Ah, sim. O Brasil, infelizmente, ainda é palco de muita discriminação. Então, se a gente for pensar, por exemplo, discriminação racial, profissionais do sexo, população LGBT. Então, assim, existe muita gente ainda que tem os direitos negados. Índios também, né? Uma outra comunidade que poderia ser mencionada.
Uhum. E hoje, no Brasil, quais são os grupos assim, principais que estão na luta pela defesa dos direitos humanos? Se relaciona aos grupos que têm essa vulnerabilidade maior também ou não?
Sim. Esses grupos que eu mencionei, realmente eles têm seus defensores. O que a gente pode notar no Brasil é que o grande problema que existe com esses defensores de direitos humanos está muito relacionado a conflitos fundiários. E isso também tem uma concentração muito grande na região norte do país, né, que, assim, naturalmente é o local onde ainda existem maior terras ainda, né, para serem apropriadas, em disputa. Então, assim, o conflito fundiário, né, as pessoas envolvidas nisso, aí talvez a gente possa mencionar o MST, trabalhadores que buscam ter a terra, né, própria para poder tirar sua subsistência, eles realmente são os grupos que estão, né, sofrendo talvez uma maior pressão externa contra a defesa dos direitos.
Exatamente, professor. Nesse dossiê, a região norte tem 32 casos registrados no ano passado, né, e a Nordeste com 24 casos, sendo só 15 no estado do Maranhão. Então, realmente, o fato de ser nessa região é por conflitos fundiários, né? Tem alguma outra questão também?
Eu acho que é exatamente isso, né? Talvez também a concepção social e de desigualdade que existe nesses locais, né? O Maranhão, por exemplo, acho que o IDH mais baixo do país, em termos de Estado, vem lá das terras maranhenses. Então, direitos individuais, direitos humanos, são, acho que, são negados com muito mais frequência, com muito maior intensidade. Então, a oposição a isso, né, a luta por esses direitos, obviamente que ela vai encontrar uma resistência maior.
Com certeza. Professor, e aí, segundo os dados do dossiê produzido pelo Comitê Brasileiro das Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, a cada cinco dias, um defensor dos direitos humanos é assassinado no Brasil, referente a 2016 e a primeira metade de 2017. O que representa esse número? Ele é alarmante, não é?
As mortes no Brasil, eu acho que elas estão até um pouco banalizadas. Que isso é alarmante, é muito alarmante. Mas eu confesso que para mim não é surpreendente, porque no Brasil é o país no mundo que, em termos assim, de números absolutos, é onde mais se mata, no mundo todo. Por exemplo, policiais. Nossa. Policiais no Brasil parece que é a classe, comparativamente a todo mundo, em que mais morre também em serviço. Então seria até uma surpresa se defensores de direitos humanos não experimentassem uma situação de ataques tão grandes como o que tem vivendo. Porque realmente nós somos um país em que matar, morrer, está se tornando parte assim do nosso dia a dia, do cotidiano, uma coisa até mesmo natural. E isso é muito ruim para a nossa sociedade.
Muito bem, agora são 10 horas e 39 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa e estamos ouvindo a entrevista que nossa produtora Gabriela Soares se fez com o professor de Direito da UFMG, Carlos Henrique Haddad, sobre a violência contra defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil. Então vamos continuar ouvindo.
O que é ser um defensor dos direitos humanos? E a quem que o silenciamento dessas pessoas, né, interessa?
Normalmente o direito, né, quem luta pelos direitos humanos, eles estão normalmente numa situação de inferioridade, uma situação de vulnerabilidade, ou seja, eles estão tentando mudar o status vigente. Então, assim, quem está numa boa condição atual, né, de certa maneira está correndo o risco de talvez perder privilégios, prerrogativas, algumas vantagens. Então, assim, a eles interessa, né, que as coisas não mudem. Né? Então, assim, talvez manter a nossa sociedade em tons desiguais interessa para aqueles que acumulam mais terras, que acumulam bens, né, e que não querem se ver privados disso. Então, assim, é lógico que nós temos que garantir a propriedade individual, né? Nenhum país consegue sobreviver sem que se garanta isso. Mas, assim, a desigualdade que existe no Brasil, ele é um combustível muito grande para esses conflitos que existem. Pessoas lutam, né, por uma expectativa de igualdade e muitas vezes encontram uma resistência muito grande a esse objetivo.
E como que é possível da gente identificar e especificar esse tipo de crime? Violência contra defensoras e defensores dos direitos humanos. A subnotificação é muito alta nessas ocorrências?
Sim, eu acredito que sim. Em diversos tipos de crimes, a subnotificação existe. Né, uma cifra invisível. O que ocorre, por exemplo, um defensor dos direitos humanos, ele às vezes vai ser um líder comunitário, ele às vezes vai ser aquela pessoa que fala em nome de outras. E muitas vezes essa pessoa pode ser vítima de um homicídio, de um crime, mas não ser considerada como um defensor de direitos humanos. Ou seja, aquela morte, ela vai ser notificada como um conflito interindividual, de baixa complexidade. Então, assim, essa subnotificação, ela é esperada mesmo. Talvez o número que o relatório tenha levantado, acho que de 66 homicídios no ano de 2016, ele represente uma quantia muito maior, um quantitativo muito maior do que o registrado.
Com certeza. Professor, o senhor acha que tem uma relação, que a gente pode criar uma relação entre esses dados e a crise política que o Brasil passa? Como que o nosso governo ele tem lidado com as questões assim, dos direitos humanos?
Isso é difícil falar, assim. Os nossos últimos governos, né, acho que federal e nível estadual também, eles têm sido bastante medíocres, na minha opinião. Então, assim, mas eu não sei até que ponto que isso tem estimulado a homicídios, crimes praticados contra defensores de direitos humanos. O que eu sei, por exemplo, como eu mencionei, ano a ano, o número de mortes no Brasil é elevadíssimo. E cada ano supera o ano seguinte. Então, assim, parece que o que está acontecendo é que, independentemente do governo que existe, o número de mortes acontece cada vez em maior quantidade. E esse grupo, especificamente, de defensores de direitos humanos, eles só demonstram que esses ataques que aumentam proporcionalmente ano a ano, então, decorrem, talvez, de circunstâncias vigentes em geral na sociedade. Talvez não especificamente algum governo, ainda que nós consideremos que o atual governo, ou mesmo o anterior, não sejam muito assim amigáveis, né, com questões humanitárias, né, de proteção de minorias.
E o que, que nos resta então, professor? A gente continua lutando, continua morrendo em luta, o senhor tem alguma perspectiva?
Eu acho que rezar é uma coisa que às vezes dá resultado. Quando a gente vê um cenário assim tão pouco entusiasmante e um cenário às vezes até um pouco catastrófico. Mas eu acho que na verdade a gente tem que articular mais os órgãos para proteger essas pessoas, né, que lutam pelos direitos alheios. A gente tem que começar, por exemplo, a tomar maior cuidado das investigações, dos processos judiciais que vão apurar a responsabilidade, né, pelos crimes cometidos. Às vezes esses crimes acontecem, não existe nenhuma investigação assim, mais específica, não existe um processo que chegue até o fim, né? A nossa justiça às vezes demora muitos anos para dar uma resposta. A valorização dessas pessoas, né? Infelizmente parece que o tema veio à tona, porque se descobriu que muitos morrem no exercício dessa função. E eles devem ser, talvez, mais valorizados, explicar o papel que eles exercem na sociedade e a importância que eles têm para a gente, talvez, né, continuar lutando por uma sociedade mais igual.
Tá certo, professor. Muito obrigada pela participação aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Tá aí, você ouviu a entrevista que a produtora Gabriela Soares se fez com o professor de Direito da UFMG, professor Carlos Henrique Haddad, sobre a violência contra defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil. Foi elaborado pelo Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos e publicado nesta semana o dossiê Vidas em Luta, Criminalização e Violência contra Defensoras e Defensores de Direitos Humanos no Brasil. Você acessa esse dossiê no site www.comitedddh.org.br, www.comitedddh.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.